alguns anos atrás se fazia tudo errado na pecuária, ou aquilo que hoje nós achamos errado e se ganhava dinheiro. Hoje não se ganha se não fizer certo. Essa frase não é minha, essa frase é do Gustavo Rezende Siqueira, pesquisador da APTA, professor da UNESP e presente no Onidia Fórum da Altec Campinas, onde na sua palestra ele começou a abertura mostrando as formas e como hoje tem que se, pelo menos, tentar ganhar dinheiro com a pecuária cada vez mais intensiva, cada vez mais tecnológica. E com ele, então, que nós vamos falar um pouquinho. Gustavo, obrigado por estar recebendo a gente. É isso mesmo, né, Gustavo? É uma pecuária, tem que ser uma pecuária intensiva e com tecnologia. Acabou a pecuária a pasto?
Exatamente. Não é que acabou a pecuária a pasto. A pecuária a pasto, ela existe e o pasto é a sustentação da nossa produção. Acho que o Brasil ele tem a aptidão nata para se produzir um animal a pasto. Só que tem que ser encarado de forma profissional. O que está acabando é a pecuária amadora. Né? Vem acabando, ainda vai levar muitos anos para isso sair, mas é o seguinte, o produtor, o que a gente colocou é o seguinte, que lá no passado a margem da arroba era muito alta. Então, mesmo que você cometesse vários erros de produção, ainda assim você ganhava muito dinheiro. Hoje a margem é pequenininha. Se você cometer poucos erros, você vai perder dinheiro com a atividade. E o que é o principal erro cometido na pecuária brasileira? É sustentar ela em cima de pastagem degradada. Né? É colocar o gado no ambiente onde o pasto, que seria o principal alimento dele, ele não tem uma oferta de pasto adequada, aquele pasto não está na altura, numa qualidade adequada. Aí, meu amigo, aí não tem santo que faça milagre, porque ele não vai conseguir ter retorno econômico adequado para isso. Aí o que a gente mostra é que, além da condição de pasto, a gente tem várias outras tecnologias, que é suplementos, aditivos, confinamento, uma série de coisas, que podem agregar o seu sistema. Mas a base é pasto, mas um pasto bom. Aquele pasto, você fala, esse pasto está muito bom. E isso é que a gente tem, que assim, para ter lucro tem que ser nisso.
É mais ou menos do que também do jeito então que você terminou a sua palestra. Quando você disse, pode fazer do jeito que com as ferramentas que você tem, desde que você faça certo.
Exatamente. O que a gente fala é que a gente tem hoje muitas ferramentas na atividade, hoje tem uma série de tecnologias e produtos, só que você tem que seguir um alinhamento assim. Não adianta que eu brinque assim, não adianta você trazer uma marreta para desentortar, para consertar um computador. E não adianta você pegar uma chavinha de fenda para quebrar uma parede. Tem a ferramenta certa para o momento certo. Todas as ferramentas podem e devem ser usadas, mas pelo técnico certo, no momento certo, para chegar ao resultado que a gente quer concluir. Então, assim, é importante que o produtor tenha essa visão do todo, a visão da fazenda dele como um negócio. Eu brinco assim, que se você é produtor que está me escutando, paga a conta de escola do seu filho na mesma conta que paga a conta de suplemento, mineral, tudo ali embolado, você está no caminho errado, entendeu? Porque você não consegue filtrar o que está bom, o que está ruim na sua fazenda. Então você tem que fazer uma separação gerencial e começar a enxergar o que você vai fazer para um lado, o que você vai fazer para o outro. Tudo esses detalhezinhos são coisas que no passado não precisavam de se preocupar e que hoje são extremamente importantes para você ter uma atividade saudável e perene.
Uma brincadeira e um desafio, Gustavo. Conversando um dia desse com o gerente, o coordenador de agricultura digital do grupo CLC, com 16 unidades, que absorve e que produz não sei quantos gigas de informação diária para que deve ser processada. Aí eu perguntei para ele, falei, Rony, você precisa de uma empresa à parte para gerenciar, para administrar e gerir toda essa gama de informação. O exagero não é mais ou menos isso. Na pecuária, em certa medida, como em outros campos do agronegócio, o volume de informação, o volume de conhecimento se acumula cada vez mais. E nem todos conseguem utilizar o chamado pacote tecnológico de cabo a rabo. Como um produtor que ele, mesmo, embora ele tenha feito errado lá atrás e hoje ele não consegue consertar num curto tempo, o que, que ele deve olhar primeiro, como ele deve ir a conta gotas, enfim, porque eu fico imaginando assim, ele tem um bom sistema de nutrição, ele tem um bom confinamento, uma gestão na mão, mas o gado dele não é bom, então também não consegue absorver a tecnologia que ele põe na comida. Quer dizer, como que, Gustavo, como que você encara um monte de gente que faz essa mesma pergunta?
Não, essa pergunta é recorrente, assim, qual o primeiro passo, né? O primeiro passo para você dar, para você querer chegar em algum lugar, é você saber onde você está. Então, você, produtor, que tem uma atividade pecuária de corte hoje, se você não sabe realmente quantas cabeças você tem, meu número exato, se você não sabe quantos seus animais ganham de peso por ano, qual a sua produção, e se você não sabe quanto ele custa, não tem que ser usando as tecnologias assim a rodo. Não é que a... Tá, não, primeiro você tem que saber aonde você está. E depois você sabe onde é que você vai chegar. Então, a primeira coisa que ele tem que ter um esforço é gerencial. É para organizar e separar, que eu brinquei da conta aí, mas é verdade, é separar e começar a ver. Porque assim, se eu chegar numa propriedade e o produtor me falar assim, olha, aqui está ganhando tanto, custa tanto, eu consigo inferir para melhoria. Quando a gente vai para propor uma melhoria, mas não se sabe aonde se está, você vai melhorar com base em quê? Então, na verdade, melhor do que ele sair usando um proteinado, uma suplementação, isso, aquilo, de forma adequada, ele tem que começar a controlar o sistema dele um pouco. Que, ele não precisa ter o melhor sistema de controle, de gestão do mundo, não. Você tem uma caderneta, um Excel, que hoje todo mundo tem um computador, um papel, e ele ficar um tempo controlando isso durante um tempo e começar a enxergar do jeito que ele está, aí ele vê a real importância dele começar a usar as tecnologias e progredir. E o que que acontece? Ele tem que começar passo por passo. É uma escada. E o primeiro degrau dessa escada é o mais difícil de subir, que é a mudança. Qualquer processo de mudança, ele é doloroso e é difícil. E o produtor tem que caminhar assim, ó, ele tem que mudar e mudar de forma constante, ano após ano. Não tem jeito de ser isso. Então assim, primeiro ponto, enxerga onde você está. Esforço para você enxergar. Ah, mas eu estou ruim. Então enxerga, porque você tem que ver o tamanho do buraco que você está. Entendeu? Assim, você tem que chegar assim, ó, você vai no médico hoje, fala, ah, doutor, estou lá fazer um exame, vai no cardiologista. O que ele vai, a primeira coisa que ele vai mandar você fazer? Exame. Não é isso? Vou ver como é que está seu colesterol, como é que está isso, como é que está aquilo, faz um exame da esteira, vou ver como é que você está e vai falar o que você tem que fazer. Está só fazendo a mesma coisa. Ele é um paciente. E ele pode estar em estágio terminal ou muito bem de saúde. Mas se você não souber como é que ele está, e você só sabe dela por exame, e esse exame é seu, e isso pode acontecer numa fazenda de 10 cabeças, ou de 10 mil cabeças, ou de 100 mil cabeças, eu tenho que chegar onde é que ela está. Ah, mas eu não estou com a análise de custo perfeita, eu não consigo saber o ganho de peso perfeito. Enxerga alguma coisa, monitora um lote.
Tem que começar.
Começar medindo. Aí depois vai saber se vai dar proteína na seca, se vai dar aditivo, se vai confinar. Aí as técnicas vão vir para atender aquele objetivo que você tem. Mas se você não sabe aonde você está, como é que você quer saber aonde você vai chegar? Acho que essa é a mensagem principal.
O Gustavo, muita gente conhece como o homem do boi 777. E aí também cabe uma pergunta que muita gente... uma observação que muita gente faz. Gustavo, quando você fala boi 777, ah, mas eu já fazia boi 777 há muito tempo. Quer dizer, eu já faço o boi 777. E aí quando você vai ver, o cara não faz o boi 777.
É, a grande questão do 777, mais do que o número em si, o que a gente tem colocado, e é um desafio, né? Mas é que o cara tem que ter uma meta produtiva. Nesse exemplo, caso, é fazer 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na terminação. Mas o que a gente tá, um conceito mais importante é assim, você tem que ter uma meta, buscar um número, tá certo? E essa meta tem que ser ousada, tipo, é fazer 21 arrobas num animal de 24 meses. Então, o mais importante é falar assim, que eu tenho que estabelecer uma meta para o meu sistema de produção, de ganho por animal e de ganho por área e de lucro. O principal conceito do 777 é esse. E aí, se você consegue fazer 24 arrobas, 18, 25, 30, 12, ganha dinheiro com isso, não importa. O importante é que você tenha uma meta e corra atrás dela, né? O 777 é um modelo produtivo onde a gente vai mostrar as tecnologias para conseguir alcançar aquela meta produtiva. Mas não quer dizer que você tenha que fazer exatamente isso. O importante é que você tem que ter uma meta produtiva para correr atrás da fazenda. É isso que é importante.
Que é mais ou menos o que você deu na sua palestra. Quer dizer, você dividiu a sua palestra nas três fases.
Exatamente.
Cria, recria e terminação.
Cada vez a gente tem que pensar de forma mais global, né? A gente tem que pensar o específico na forma global. Nós temos que ver cada vez mais o detalhe, o que um detalhe específico e pontual impacta na questão global. Então hoje assim, não tem, a gente fala algumas vezes só de uma etapa do processo, mas eu fico muito mais à vontade quando eu consigo falar de todas as etapas. Por exemplo, aqui a gente falou de cria, recria e terminação, mostrando o impacto disso no sistema. Mesmo que você não tenha uma fazenda de ciclo completo, o que o cara, o seu fornecedor da cria vai impactar no seu negócio de recria e terminação, o seu fornecedor da recria vai impactar no seu negócio de terminação, e assim sucessivamente.
É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, a gente olhando a terminação, se a gente só está na terminação, precisamos fazer uma boa compra. Essa boa compra não só em valor, é aquilo, é o valor intrínseco da qualidade. Quer dizer, como que eu gerencio para trás?
Pois é, aí é que vem assim.
Não dá, né?
Não, dá, sempre dá. Você não pode assim, ó, as pessoas, de uma certa forma, se você tem um fornecedor, ele tende a te entregar um produto sempre da mesma forma. Se é bom, é bom, se é ruim, sempre. Então o que eu falo assim, o grande esforço nosso tem que ser em medir. Porque se eu compro, eu sou um comprador de boi magro. Aí eu compro o boi do Zé, cara, eu sou um guardador de boi a pasto. Eu compro o boi do Zé a pasto, leva 6 meses para abater ele. Eu compro o boi do João, leva 8 meses, comendo tudo igual, na mesma condição de pasto. Oh, peraí, o animal do Zé é muito melhor do que o animal do João. Ah, mas aquele que eu medi já morreu. Mas eu volto lá como comprador de boi e vejo que o que ele está me oferecendo é exatamente igual aquilo que eu comprei um tempo atrás. Então, peraí, é melhor eu comprar desse em relação àquele outro que vai levar 8 meses a mais. Eu não vou controlar o processo para trás, mas é igual a empresa. Você tem uma empresa que te fornece, todo mundo tem empresa que presta serviço, restaurante. Você vai num restaurante, você é bem atendido e a comida é boa, você quer voltar. Porque a experiência muito provavelmente será repetida. Você vai num restaurante, você é maltratado e a comida é ruim, você não quer voltar. Só que ali é sua experiência, a gente tem que repetir isso vez a vez e não pode. Cada vez que a gente mede, a gente precisa de ser mais efetivo e ter esse controle na propriedade para ter esse resultado. E aí sim você vai tomando as suas decisões frente aos seus números e não o que você escuta falar.
Esse foi o Gustavo Rezende Siqueira, Apta, Colina, Unesp, falando aqui daquilo que todo mundo que dá na pecuária conhece um pouco daquilo que ele fala. O cavalo não passa arriado na sua porta. O produtor tem que arriar esse cavalo para ganhar dinheiro. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado. Fique com a gente.